Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 1º de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que anunciou que comprou a empresa Ring por um valor não divulgado, mas que falam por aí que foi de mais de US$1,5 bilhão. A Ring faz campainhas inteligentes que se conectam lá à internet, tem uma câmera embutida e deixa o pessoal ver quem tá na porta, né? Até conversar com a pessoa, com o alto-falante, que também tem lá dentro. Vale lembrar que recentemente a Amazon lançou um kit chamado Amazon Key, feito pro pessoal conseguir destravar a porta de casa à distância, mas o kit usa produtos de terceiros, né? Então essa compra aí da Ring faz total sentido. Bom, e agora eu vou falar sobre o jogo Chrono Trigger, que pintou lá de surpresa na plataforma Steam, mas que parece que não presta. Isso porque quem comprou o jogo tá falando que ele não passa de uma adaptação meio tosca até do app de Android e de iOS, inclusive que é difícil de mexer, né, porque ele foi projetado para telas que são sensíveis ao toque. Então, se você ouviu o episódio de ontem e tava aí pensando em comprar o jogo, talvez seja melhor você deixar isso pra lá, né, a menos que seu interesse mesmo seja naquele material que vem de bônus para quem comprar o jogo até o dia 2 de abril. E enquanto isso, no mundo do streaming, um diretor da Netflix falou que em 2018 eles vão ultrapassar a marca de 700 conteúdos originais entre séries e filmes lá na plataforma. A produção de conteúdo original tem sido a principal carta na manga aí da Netflix para conseguir se diferenciar no mercado e de fato está dando certo, né? No trimestre passado eles tiveram um crescimento recorde no número de assinantes e no ano passado eles tinham adiantado já que iam investir US$8 bilhões em conteúdo original agora para 2018. E agora eu vou falar sobre o vazamento das fotos promocionais de mais um wearable que a Fitbit está para lançar. Na verdade, esse vazamento aconteceu logo depois do anúncio de resultados pífios lá, trimestrais da empresa, né? Do CEO ter falado que eles iam lançar um relógio inteligente que ia despertar o interesse do pessoal, tanto achando que esse vazamento veio direto da Fitbit, né? Que se é verdade ou não, a gente nunca vai saber. De qualquer forma, as imagens mostram lá um relógio bem mais bonito do que o Fitbit Blaze e o Fitbit Ioniq também, né? Que não venderam nada porque eram bastante feios e não dá pra escapar. Esse relógio novo parece bastante lá com o Apple Watch. Junto das imagens também vazaram lá o que dizem que são as especificações deles, e ele tem resistência à água para profundidades lá de até 50 metros, tem um sistema de monitoramento de apneia do sono e vai chegar em 4 cores com um sistema lá de pulseiras intercambiáveis. Já uma coisa que o relógio não vai oferecer é GPS e pelo menos por enquanto ninguém sabe o nome nem o preço do produto. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, o Facebook expandiu a disponibilidade da plataforma que eles têm de busca de empregos para mais 40 países, inclusive o Brasil. O nome dessa plataforma é Empregos no Facebook e ela está acessível lá tanto nos apps de Android e de iOS, quanto na plataforma web no endereço facebook.com/jobs. Lá o usuário consegue separar os resultados por categorias, tipo região e setor, e já consegue se candidatar se alguma vaga interessar. E ainda sobre redes sociais, ontem o Twitter começou a liberar para todo mundo um recurso novo, chamado Itens Salvos. Ele vai deixar o pessoal salvar tweets para ler depois ou encontrar lá de um jeito rápido, e a diferença dos itens salvos para os tweets curtidos, por exemplo, né, que todo mundo pode ver as coisas que você curte, mas só você tem acesso ao que foi salvo lá no recurso novo, que em inglês se chama Bookmarks. Para salvar um tweet, né, para ler depois, você tem que tocar no botão de compartilhamento e escolher que quer jogar ele para os itens salvos, ao invés de mandar por mensagem direta, por exemplo. Aliás, esse botão de compartilhamento está justamente substituindo o botão de mensagem direta, então caso não tenha aparecido aí para você, espera um pouquinho, já já ele aparece. Agora, para acessar, né, esses tweets salvos, é só você tocar na foto do seu perfil no canto esquerdo superior do app que ele puxa o menu principal do Twitter e te dá acesso à novidade. Bom, e já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que a China tá começando a censurar quem tá postando lá comentários criticando aquela proposta de abolir o limite de mandatos presidenciais no país. Essa é uma proposta que pintou justamente agora, né, que o presidente lá, Xi Jinping, tá no segundo mandato e parece que ele tá se preparando para tentar ser reeleito em 2023. Isso vem gerando uma chuva de críticas nas redes sociais chinesas, mas o governo tá obrigando a remoção desses posts, né, mantendo só os favoráveis para tentar fazer parecer que essa ideia é uma boa ideia. E ainda sobre o país, ontem a Apple começou a mandar os dados de iCloud lá de usuários chineses para os servidores localizados do lado de lá da fronteira. Além aí desses dados da galera, a Apple também está realocando as chaves de criptografia para os servidores chineses, o que basicamente todo mundo está falando que é uma má ideia, né? Inclusive eu concordo. Isso porque agora o governo vai poder obrigar a Apple, né, a dar acesso lá aos servidores, que agora os servidores estão no país, e comentando a coisa toda, a Apple falou que só está fazendo isso para cumprir umas regras que foram impostas lá para ela. E enquanto isso, na Microsoft, ontem a empresa anunciou uma série de projetos voltados para a área da saúde. No total, são 4 projetos, mas eu vou falar sobre 2 deles aqui, que são o Microsoft Genomics e o EmpowerMD. O Microsoft Genomics é um serviço de nuvem voltado para o sequenciamento genético e funciona lá baseado no Azure, né, ou Azure, para garantir performance mesmo em projetos que demandam mais poder de fogo. Além disso, ele também oferece ferramentas de análise para facilitar lá a prática do modelo de medicina personalizada. Já o EmpowerMD é um sistema de inteligência artificial que os médicos lá vão poder usar enquanto conversam com os pacientes. Essencialmente, o sistema vai ouvir tudo que o paciente disser lá para o médico durante a conversa e vai organizar esses dados para facilitar a vida do médico, né? Vai oferecer até umas sugestões lá em forma de pequenas anotações. Na prática, a ideia aqui é deixar o médico se concentrar na conversa com o paciente ao invés de ter que dividir a atenção, né, enquanto anota lá todos os detalhes importantes. Caso você queira saber mais sobre esses projetos que foram anunciados pela Microsoft, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a empresa, ela falou que o Microsoft Teams, né, que eu comentei ontem até, finalmente vai começar a deixar o pessoal adicionar usuários convidados usando qualquer tipo de provedor de e-mail. Antes, esse recurso só deixava alguém entrar lá como convidado para um projeto se o e-mail da pessoa fizesse parte do Azure AD, mas agora finalmente, né, dá para logar com qualquer e-mail, que é bem mais útil e amigável para o resto do mercado. Bom, e já que o assunto é programa de comunicação no trabalho, deixa eu falar que ontem o Google Hangouts Chat finalmente saiu da fase beta. O Hangouts Chat é a aposta do Google para concorrer com o Slack, né? Todo mundo concorrendo com o Slack, foi anunciado no ano passado, junto do Hangouts Meet. O chat é para conversas e o Meet é para videoconferências, que sinceramente me deu meio besta, né? Ficar separando aí essas duas coisas, mas na época o Meet já foi lançado oficialmente, enquanto o chat foi lançado como beta. Eis que agora o Hangouts Chat saiu do beta, então nos próximos dias aí vai começar a aparecer para todo mundo que é assinante do G Suite. E ainda sobre o Google e o mercado profissional, deixa eu comentar que eles anunciaram um framework chamado Flutter, que é voltado para desenvolvimento de aplicativos, tanto de iOS quanto de Android. De acordo com o Google, o objetivo do Flutter é privilegiar a rapidez na hora de programar e por isso já mostra lá as mudanças no aplicativo em tempo real conforme o desenvolvedor vai alterando lá no código. O Google Flutter está disponível lá como um beta, vai ser atualizado uma vez por mês e se você quiser dar uma espiada nessa versão 1.0, tem link também aqui na descrição. Bom, e já que eu citei o Android agora há pouco, deixa eu comentar que ontem a atualização do Android Oreo começou finalmente a aparecer para os donos do Galaxy S8 e S8 Plus aqui no Brasil. E isso vem alguns dias depois da Samsung ter voltado a distribuir o update, né, porque tinha tirado do ar lá, que estava travando os celulares da galera, e parece que agora que ele voltou, as operadoras resolveram dar uma colher de chá e começaram a distribuir para o pessoal daqui também. Bom, e agora o assunto é o Instituto Security Lab, que fez lá um estudo sobre a segurança dos smartphones que o pessoal está usando. Eles levaram em conta o prazo mínimo para pintar uma correção de segurança depois da descoberta de um bug, o prazo para todo mundo poder ter acesso ao update, o fato do update ter que passar ou não pela mão das operadoras, o tempo que os aparelhos mais velhinhos, né, continuam lá recebendo updates de segurança, e o resultado foi o seguinte. O iOS da Apple, né, óbvio, ficou em primeiro lugar e foi seguido pela Microsoft, pela Nokia, com Windows, em terceiro lugar vem um sistema chamado Private OS, da empresa Silent Circle. Já em quarto e último lugar ficou o Android, com quase um ranking próprio lá de 16 fabricantes. Dessas 16 empresas, a Essential se saiu melhor e foi seguida pelo Google, e depois vieram a BlackBerry e a HMD com os produtos lá que ela tá fazendo agora com o nome Nokia. Aí, mais pra baixo nessa lista, apareceram a Sony, a Huawei e a LG, e na metade de baixo ficaram empresas como a Samsung, a Asus, a Motorola, a OnePlus e a HTC. Agora, além desse ranking, o Instituto Security Lab também postou um quadro bem detalhado sobre cada categoria que eles analisaram e codificaram lá o quadro com umas cores, né, pra valorizar um pouquinho o resultado positivos mesmo quando uma marca não está no topo da lista. Caso você queira ver a coisa toda, eu recomendo que você dê uma espiada, porque é bem interessante, tem link aqui na descrição. E por último, hoje eu vou falar sobre a Netshoes, que anunciou que vai começar a ligar para cada um dos 2 milhões de clientes que foram afetados lá com aquele vazamento que no começo ela falou que não tinha acontecido, para começo de conversa. Ela tomou essa decisão depois que o Ministério Público de Brasília ameaçou abrir uma ação civil contra a empresa, e agora ela resolveu levar a história a sério, né, e disse lá que vai começar a fazer as ligações a partir do dia 8 de março. É isso isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Então, se você ouviu o episódio de hoje, então... De hoje, já aboliu o limite de mandatos presidenciais...